muito bom dia aos amigos sintonizados na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Estamos juntos mais uma vez no Tema Livre. Você acompanha hoje um debate sobre o registro civil de nascimento. A partir de agora, as mães podem ir aos cartórios para providenciar o registro de nascimento de seus filhos. Uma autorização prevista na Lei 13.112, publicada no Diário Oficial da União, sancionada pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, que legalmente equipara mães e pais quanto à obrigação de registrar o recém-nascido. A gente convidou dois especialistas no assunto para falar com a gente aqui no Tema Livre. Priscila Milhomem, registradora do 4º Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade do Rio de Janeiro, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio, ARPEN. Doutor Benedito Gonçalves Patrão, doutorando e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado especialista em Direito de Família, também professor da Unilassale. Priscila Milhomem, bom dia.
Bom dia.
Prazer recebê-la aqui no Tema Livre. Doutor Benedito, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Para efeito legal, essa lei altera a lei de 1973?
A lei de registros públicos, sim, ela altera o artigo 52, parágrafo 1º e 2º da lei.
Vamos esmiuçar um pouquinho o que diz a lei 13.112, né? Essa recém-sancionada. Ela diz que cabe ao pai ou à mãe, sozinhos ou juntos, o dever de fazer o registro no prazo de 15 dias. Se um dos pais não cumprir a exigência dentro do período, o outro terá um mês e meio para realizar a declaração. Bom, as mães, desde sempre, têm a mesma obrigação dos pais de registrar seus filhos, Priscila Milhomem?
Então, na verdade, no texto da lei, havia uma prioridade do pai em relação a esse prazo, porque a lei previa que eles deveriam ir primeiro ao cartório e somente depois do final do prazo deles é que a mãe poderia ir. Isso era o texto legal. Mas na prática, os cartórios de registro civil não se recusavam a fazer os registros quando as mães fossem ao cartório antes dos pais, por exemplo.
Havia um respeito em relação ao resguardo do parto, é isso? A mãe se restabelecendo...
Sim, culturalmente você pode até entender que esse prazo poderia ser por isso, que o pai fosse primeiro, ou pela questão também do pai ser o chefe da família antes da Constituição, de haver sempre uma prioridade do homem em relação à mulher. Isso é uma questão de uma desigualdade de sexos que havia antes, mas que não existe mais desde 88.
Quer dizer, mesmo após a nossa Constituição, a gente pode dizer que não há qualquer discriminação antes da lei sancionada agora, da presença dessa mulher que busca o cartório para registrar seu filho?
Vamos lá. Apenas para compreender que a lei de registros públicos, ela é de 73, ou seja, ela é anterior à Constituição Federal, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, e no próprio Código Civil de 16 já dizia que o pai era o chefe da família, a cabeça do casal. Então, a lei de registros públicos foi sancionada, foi publicada, foi feita sobre esta lógica. Razão pela qual havia a previsão nesse artigo que foi alterado hoje em dia, né? Atualmente foi alterado, no sentido do pai primeiro ter a prioridade de realizar o registro e depois sim a mãe. Acontece que com a Constituição de 88, esse dispositivo legal, assim como o Código Civil 16 também, teve que ser relido conforme a Constituição, que previa a igualdade entre homem e mulher na chefia da sociedade conjugal. Razão pela qual, desde 1988, tanto o Código Civil 16, como o Código Civil atual de 2002, como a Lei de Registros Públicos de 73, todos esses dispositivos legais são relidos conforme a Constituição, razão pela qual, desde 88, a mãe poderia simplesmente comparecer no cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e realizar normalmente o registro de nascimento do seu filho. Então, a alteração legislativa, né, agora recente, ela absolutamente alterou em nada a prática que já vinha sendo realizada desde 88. Então, na verdade, foi uma alteração absolutamente inócua, né? Ela apenas reafirmou algo que já era óbvio, E que já era previsto. Praticado, inclusive,
sim,
que da mulher poder normalmente ir no cartório e registrar, registrar o seu filho.
Mesmo porque, Priscila, muitas mulheres não têm seus companheiros, não têm os filhos assistidos pelos pais dessas crianças que nascem e que são registradas pelas mães. Algumas também não conhecem a paternidade.
Sim, é uma realidade.
Não é? Então não faz sentido que os homens detivessem a prioridade ou a preferência do registro dos filhos.
Sim, esse texto, essa lei nova veio apenas para adequar o texto da 6.015 à Constituição, não tendo muito efeito prático realmente.
Vamos falar da situação de pais, homem e mulher, que têm filhos em algum tipo de união, enfim, estabelecida por lei ou não. No caso dos pais casados, há diferença em relação a pais solteiros, divorciados ou que não tem qualquer união estabelecida legalmente na hora de registrar filhos?
A diferença que ocorre é o seguinte: se uma mulher é casada, ela pode comparecer sozinha ao cartório de registro civil, ao RCPN, com a certidão de casamento e a DNV, e ela vai conseguir registrar o seu filho constando o nome do pai, porque vai correr a presunção de paternidade do casamento. Vai ser feito o registro constando o nome do pai. Se forem companheiros, por exemplo, ou às vezes um é divorciado e outro é solteiro, então são companheiros entre si, essa mulher não vai poder ir sozinha registrar essa criança, de modo que conste o nome do pai. Para que conste o nome do pai, esse pai, ele vai declarar, ele vai ter que ir ao cartório de registro civil, declarar o registro da criança, o nascimento, porque nesse ato ele vai estar reconhecendo a paternidade naquele momento. Vai assinar o livro e vai reconhecer a paternidade.
Quer dizer, é uma forma de você garantir a veracidade de uma informação que só pode ser autodeclarada. É isso? A mãe não vai apontar quem é o filho.
Sim.
Quem é o pai. Obrigada, doutor Benedito. O filho, sim, ela deve apontar.
Exatamente. Mater sempre certa est, já, como já diziam os romanos já. Ou seja, a maternidade sempre é certa. O que a minha colega de mesa, ela está afirmando, é que na hipótese de casamento, caso a mãe, ela seja casada, basta que ela simplesmente compareça ao cartório para registrar seu filho, munida lá com o termo de nascido vivo da criança e com a certidão de casamento. Porque, pelo Código Civil, há uma presunção de paternidade em desrespeito ao casamento. Patris est quem justia nuptia demonstrat, ou seja, o pai é o marido da mãe. Vou fazer uma tradução livre do termo em latim. Então, basta que ela compareça munida com a certidão de casamento e o oficial do cartório, ele vai ser obrigado a registrar o marido dela como se fosse o pai da criança.
Agora, Cruz, desculpe interrompê-lo, vai que o pai resolve questionar.
Aí, caso o pai queira desconstituir.
Marido, casado, tudo
caso
bonitinho,
o pai,
legalmente.
Vamos supor, né? Eles já estão separados de fato, ou ele descobriu que ele foi traído, ele vai ter que procurar a defensoria pública ou mesmo um advogado particular para que esse profissional proponha uma ação negatória de paternidade que visa justamente desconstituir essa presunção, que é uma presunção relativa. Nas outras hipóteses, ou seja, namoro, relacionamento eventual, união estável, né, a ficada de apenas uma noite, o que for, tá? Não há presunção de paternidade. Ou seja, a mãe poderá continuar indo desacompanhada ao cartório para registrar seu filho, só que o oficial do cartório, ele não poderá registrar aquela pessoa indicada por ela como pai. Não poderá.
Eu queria falar da averiguação,
né? Acontece, na verdade, é que a doutora Priscila vai nos explicar com mais propriedade, é que nós temos a hipótese da averiguação oficiosa de paternidade. Ou seja, nessa hipótese em que a mãe vai desacompanhada, né, e que não é casada, o oficial do cartório, ele vai questionar quem é o pai. Ela poderá dizer quem é o suposto pai, né? Ela poderá se recusar a informar, ou ela mesmo pode dizer que não sabe. Caso ela indique quem seja o suposto pai, o cartório poderá registrar? Não poderá registrar ele como pai. O cartório terá que notificar essa pessoa para que essa pessoa compareça, para que haja, na verdade, o questionamento se ele aceita ou não, né? Se ele confessa ou não essa paternidade. E ele negando, o cartório terá que oficiar o Ministério Público, né? Ou mesmo a própria mãe terá que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Ele dizendo, não, eu sou o pai realmente, simplesmente é lavrado lá a verbação no registro da criança para constar a nova informação acerca da paternidade. Isso é a averiguação oficiosa de paternidade.
Priscila, isso já ocorre normalmente?
Isso ocorre, sim. A Lei 8.560, de 92, ela prevê essa obrigação do oficial de registro civil. E até estava conversando com o doutor Benedito que aqui no estado do Rio nós temos um aviso da Corregedoria de 2012, o aviso 182, que ele, para reforçar essa lei, ele determina que os oficiais de cartório mensalmente mandem um relatório de que estão cumprindo a lei, informando quantos registros foram feitos sem pai, quando as mães indicaram o suposto pai, quando as mães se recusaram. Então a gente tem prestado contas do cumprimento dessa lei.
É muito alto o número de mulheres que registram filhos sem...
Por exemplo,
indicar, obviamente o cartório vai se recusar a registrar.
Por exemplo, eu faço mensalmente essa estatística, por exemplo, nós fazemos no cartório do Catete, nós temos em torno de 3 a 5% de registro sem paternidade. E dessa porcentagem, menos ainda indicam, por exemplo, 1% indicam o suposto pai.
Eu tenho a impressão de que a lei 13.112, né, que não altera substancialmente nada, ela não vai motivar mulheres, ainda que numa situação instável ou não legalmente constituída com seu companheiro, marido, namorado, a procurar um cartório.
Porque na verdade se ela...
Ela vai fazer questão de ir acompanhada desse pai, acredito
sim,
eu. Ela
sim,
vai acompanhada do pai, sozinha não vejo sentido.
Não tem muita utilidade para ela, porque se ela vive uma situação de companheira ou qualquer tipo de situação conjugal, e que não é casada, se o companheiro, se o pai da criança não for ao cartório, ela não vai poder lançar o nome dele no registro, então não vai ter muito efeito, não é vantajoso para ela.
É trabalhoso. Né, porque...
Vai estar de resguardo, vai ter que ir com o bebê lá, levando para o cartório.
Não, e num segundo momento, porque o direito à paternidade tem que ser garantido também, né? A criança, você vai ter que apontar em algum momento no registro civil, na certidão de nascimento dessa criança, o nome desse pai.
Bem, aí é uma questão que a mãe, ela pode indicar isso no nascimento, por exemplo, fazer a averiguação, ou caso esse pai... não venha ao cartório declarar se ele é ou não o pai, ou que ele venha e se recuse, ela pode promover ação de investigação de paternidade em nome da criança, em face desse pai, e também essa ação é imprescritível. Essa criança, depois ele pode virar um rapaz, ele pode a qualquer momento promover essa ação de investigação de paternidade.
Mesmo após a morte do próprio
mesmo
pai.
Mesmo após a morte, é imprescritível.
Nós temos a investigação de paternidade pós-morte. Isso é imprescritível.
É um direito.
No Rio de Janeiro, no estado, a gente tem alguma lei que assegure o registro civil de nascimento dentro das maternidades?
Nós temos uma lei estadual já de 2002, se não me engano, quando criaram os primeiros postos no estado, em hospitais públicos. Mas agora, com o provimento 13 do CNJ, a gente já tem um movimento maior, que hoje em dia a gente chama de unidades interligadas, que são os antigos postos, chamados unidades interligadas, dentro dos hospitais. E aí, hoje em dia, vale para públicos, privados, há realmente um estímulo muito grande para que haja a implantação dos registros civis dentro das maternidades.
Não é uma obrigatoriedade.
Ainda, em alguns hospitais em que houve lei para isso, estaduais e federais, é obrigatório. Mas nos particulares, por exemplo, não é. Aí cabe ao oficial do registro civil, junto com o hospital, disponibilizar o espaço tal, e montar essa unidade interligada para atender os nascimentos.
Aqui na cidade do Rio está em pleno funcionamento?
Em pleno funcionamento. A gente tem vários postos. A gente tem, por exemplo, na perinatal tem posto, maternidade de escola, Fernandes Figueira, muitos mesmo. Hein?
O bebê vai para casa com a sua certidão de nascimento?
Já com a certidão, registrado, com a certidão na mão já dos pais. Facilita bastante mesmo. E a gente tem um índice de cobertura bem legal nos postos. Costuma ser de 80%, 90%, às vezes é de 100%. No caso da pré-natal, por exemplo, que é um público mais esclarecido. Mas mesmo também na FRJ, que é um hospital público, a gente tem uma cobertura de 97%.
Então a gente tem no Rio de Janeiro, não sei se é do seu conhecimento, crianças ainda sem registro de nascimento, numa cidade do Rio de Janeiro?
Eu faço parte do Comitê Estadual de Erradicação de Subregistro. que é pela ARPEN, assim, né? Um comitê de vários órgãos e tal. Então, assim, a gente sabe que existe ainda. E a paternidade é uma das questões que leva ao não registro. A gente pode até pegar por essa
Mas tem, assim, fazendo algum recorte socioeconômico, área rural, trabalhadores rurais...
Não,
baixa renda...
Por exemplo, vamos lá. Não registro, por quê? Muitos casos que a mãe não é registrada, os pais não têm registro por algum motivo, ou extraviou a certidão. A questão dos subregistros de nascimento ainda é uma realidade. O Brasil chegou esse ano aos 5%, que é uma taxa considerada de país de primeiro mundo, de subregistro. Só que a gente não pode abaixar a guarda, a gente tem que continuar nesse movimento de promoção da erradicação do subregistro. Até hoje em dia a gente fala numa expressão mais que Brasília tem divulgado, a Unicef e tal, de universalização do registro de nascimento. Mas é uma realidade ainda no Brasil, no estado do Rio, a gente tem Baixada Fluminense. Você mistura a questão da falta de registro com as pessoas que não têm a certidão em mãos. Porque como o Rio é um estado que recebe muitas populações de outros estados, muitos migrantes, a gente tem, por exemplo, a situação, uma mulher que veio do Nordeste, essa mulher vai ter uma filha, por exemplo, que vai ficar sem certidão porque ela não teve o documento em mãos. E às vezes você vê gerações de famílias sem documento porque aquela avó não tinha, então a filha não tem, a neta não tem. E a gente tem feito mutirões, trabalhos, tanto da... Existe um trabalho da Justiça Itinerante dentro do tribunal que atende somente a sala de subregistro.
Ou seja, para dar oportunidade
aos adultos
de terem a sua identificação civil, sua carteira de identidade.
Isso. Fica um ônibus na Praça 11, do tribunal, atendendo esses casos, são levados de várias regiões do Grande Rio para serem atendidos lá. Que aí é um procedimento mais cauteloso, você tem que investigar essa situação, por que a pessoa não tem certidão, se realmente não foi registrada no seu estado de origem. Então é uma questão que tem que ser aprofundada ali antes de dar um registro novo, porque também pode ser uma via para uma fraude.
E doutor Benedito, a gente sabe que tem falsificação de vários documentos pessoais, CPF, a própria carteira de identidade. Há esquemas de falsificação de certidão de nascimento?
Olha, eu não tenho conhecimento também sobre isso. Acho que também a Priscila poderia responder se há esse problema. Eu, pelo menos, nunca me deparei com esse tipo de problema de certidão de nascimento. O que eu já me deparei muito é com falsificação de diploma, de universidade, né? Isso já me deparei bastante. Agora, realmente, em relação à certidão de nascimento, eu pelo menos no meu escritório, eu nunca me deparei.
Alguma notícia de fraude, Priscila?
Fraudes existem, justamente... Em nome da segurança, você acaba também brecando alguns direitos, porque você acaba dificultando o acesso ao documento justamente para você prevenir uma possível fraude. Então, nessa hora que chega uma pessoa adulta no cartório ou perante um juiz, a gente tem que ter o cuidado de dar esse registro para a pessoa. Ela fala, eu nunca fui registrada. Você tem que investigar, para você não estar ali perpetuando uma fraude ou uma pessoa que pode ser condenada penalmente. Então, tem que ser uma coisa cautelosa. E a gente tenta coordenar isso, né? A gente tem, falando da gente, como eu sou uma oficial e estou dentro do Comitê Estadual de Subregistro, juntamente com outros órgãos, como o Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos, de Saúde, vários órgãos de Estado lutando contra esse problema. Então a gente tem uma cautela para receber essa pessoa, ouvir toda a história, para poder montar um quebra-cabeça e conceder o registro ao final.
Agora você fala de um traço cultural, né, desse aspecto de pessoas de fora que vêm viver no Rio de Janeiro, que não trazem seus documentos, não têm seus documentos na origem, né, muitas
Isso.
vezes.
Que gera depois esse problema para os filhos.
E vem perpetuando, né, ao longo de gerações. As pessoas não têm consciência da importância da sua identificação civil?
Eu acho que cada vez mais sim, mas por exemplo, hoje em dia, até como eu estava conversando, a gente tem um posto dentro da maternidade e as mães são orientadas a fazer o registro dos seus filhos. Ainda uma das causas da mãe não fazer o registro do filho naquele momento é a falta do pai, por exemplo. Então a paternidade não é uma questão que atrapalha ainda a questão do registro da criança, porque às vezes a mãe fica esperando uma semana, duas semanas, um mês, às vezes um ano para aquele pai
aparecer
e tomar a iniciativa de reconhecer aquele filho. Então é uma questão muito triste ainda da nossa realidade, do não reconhecimento paterno no Brasil ainda.
E a mulher, inclusive, ela, às vezes, muitas delas sente vergonha de Sim. registrar a criança sem pai.
Então, ela não quer ir sozinha,
não,
né?
Não quer ir sozinha, né? Ela tem essa vergonha de registrar e acaba não registrando, né?
Com aquela pecha ainda da mãe solteira.
Da mãe solteira. Que é pior do que a pecha da mãe desquitada, né?
É, não, no tempo em que as famílias botavam para fora as filhas que engravidassem.
Ah, certamente.
Fora do casamento, antes de casar, né? Enfim,
meninas. Já era, inclusive, né, na época do Brasil Colônia, Brasil Império, até metade, meados do século XIX, nós tínhamos a roda dos expostos, né? Nas Santas Casas de Misericórdia, em que havia as crianças ejetadas, em que se girava a roda para abandonar essas crianças enfim, nessas instituições de caridade.
De uma gravidez.
Eu tenho os registros das crianças no cartório. A gente vê os registros nos livros antigos, lá na casa do Romão Duarte, foi colocado no dia tal, na roda dos expostos, a tal hora, uma criança.
Na minha tese de doutorado também eu tive acesso a essas informações, inclusive eu faço menção. E é algo bastante interessante. O mais interessante ainda é que, recentemente, teve uma proposta legislativa que foi apoiada pelo IBDFAM, inclusive, o Instituto Brasileiro de Direitos de Família, em que eu passei a chamar da nova roda dos expostos, que é o Instituto do Parto Anônimo, né? Muitos juristas defenderam o Instituto do Parto Anônimo para aquela mulher que, para evitar, inclusive, o aborto, né? Aquela mulher que quisesse colocar a criança para adoção, ela faria o parto totalmente assistida, mas ficaria anônima em relação à maternidade.
Bom, pode haver o parto anônimo, mas a gestação anônima eu acho difícil.
É verdade. Eu ouvi essa proposta legislativa que eu acho que não foi muito para frente. Eu até brincava com meus alunos dizendo que é um novo instituto da roda dos expostos.
Moderna,
né?
Eu acho que é um outro... Há outras formas de se tratar a questão,
certamente. Mas voltando à questão da lei recentemente sancionada, o legislador ele perdeu uma ótima oportunidade para criar uma presunção de paternidade nas hipóteses de uniões estáveis em que há efetivamente uma escritura pública declaratória de união estável.
A declaração de união estável.
Isto. A escritura que nós fazemos lá no cartório de reconhecimento da união estável, né? Naquelas hipóteses em que há união estável, em que há efetivamente a escritura declaratória, na minha opinião, deveria haver uma alteração legislativa, que aí sim seria eficaz, né?
Para contemplar esses casos.
Para contemplar a presunção de paternidade para essas hipóteses, mas infelizmente o legislador, ele perdeu uma ótima oportunidade.
Não enxergou a sociedade.
A alteração legislativa, eu acho que foi absolutamente inócua. Eu até brinco com meus alunos dizendo o seguinte, vamos supor que a gente tivesse ainda sob a égide do Código Civil 16, e no Código Civil 16 havia a possibilidade de anulação do casamento em virtude da ausência da virgindade da mulher. Havia essa previsão da possibilidade de anulação de casamento. Vamos supor que a gente estivesse ainda sob o Código Civil 16 e o legislador criasse uma alteração do código, dizendo, retirando esse dispositivo. Ora, esse dispositivo não tinha mais eficácia desde a Constituição de 88. Então, é mais ou menos, né? Foi o que aconteceu com essa atual alteração, que não tem eficácia alguma. O que é importante que os ouvintes saibam é o seguinte, que se você não é casada, tá? Não adianta exigir para o oficial do cartório que ele registre aquele suposto pai como pai. A mãe terá que registrar a criança sem pai, infelizmente, e terá que entrar com uma ação de investigação de paternidade ou proceder à averiguação oficiosa de paternidade. É a única possibilidade que nós temos para este reconhecimento. De forma coercitiva, né? De forma espontânea, o suposto pai, ele pode espontaneamente reconhecer a paternidade através de escritura pública ou comparecendo ao cartório, ou mesmo através de testamento, né? Nós temos um testamento em que o pai pode reconhecer a paternidade, em que mesmo que o testamento seja revogado, ainda há eficácia quanto a essa presunção.
Deixa eu só reapresentar a nossa mesa, senão nosso ouvinte vai ficar perdido. No debate hoje aqui do Tema Livre, estamos discutindo o registro civil, falando sobre a certidão de nascimento, a importância de fazer o registro, seja o pai, seja a mãe, acima de tudo a criança, o recém-nascido, de preferência, logo nos primeiros dias, precisa do seu documento, o primeiro documento oficial na vida, né? A certidão de nascimento. Para bater esse papo com a gente aqui na Rádio Nacional, Priscila Milhomem, registradora do 4º Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade do Rio de Janeiro, também presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio, a ARPEN. Doutor Benedito Gonçalves Patrão, doutorando e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e advogado especialista em Direito de Família, também professor da Unilassalle. Uma pergunta aqui, na verdade uma dúvida. O recém-nascido que é abandonado e morre, consequentemente, em função deste abandono, ele precisa ter registro civil para qualquer tipo de encaminhamento?
Toda criança, que, né, toda pessoa que nasce e respira, né, todo bebezinho que nasce e respira, tem que ter o seu registro de nascimento realizado num registro civil de pessoas naturais.
Quando não se tem qualquer informação sobre o paradeiro do pai ou da mãe deste bebê abandonado.
Mesmo nesses casos, o Ministério Público vai pegar esse caso, vai promover o registro junto à vara de infância e juventude, o juiz vai determinar que seja lançado com... Ele vai atribuir um nome para essa criança, uma a gente chama de nome de caridade, um nome, sobrenome, e até uma filiação de caridade. Hoje em dia a gente defende isso no Comitê de Subregistro, porque não adianta você colocar um nome na pessoa apenas, porque os bancos de dados hoje em dia tem que ter um nome de mãe, nem que seja fictício, senão essa pessoa não vai conseguir ser enquadrada em um banco de dados, tem que ter uma filiação, nem que seja também fictícia.
Mas assim, de qualquer forma, vai se instaurar um inquérito, porque trata-se de um crime, vão apurar as circunstâncias, enfim, os autores.
Mas no
decurso do inquérito, claro que aquele corpo precisa ser enterrado. Ele é enterrado, então, com esse nome de caridade.
Sim, vai ter que ser feito um registro de nascimento, um registro de óbito, mediante morte do juiz de vara de infância, para ser feito depois do sepultamento dessa criança.
E findado o inquérito, apontada a mãe, apontado o pai, há um novo registro? Como é que isso acontece? Não? Não. Não tem necessidade de qualquer registro. A lei não especifica isso,
não,
né?
Não especifica, porque se foi sepultado, a questão penal vai ser averiguada em...
Porque foi um ser, virou cidadão, ganhou registro de nascimento, ganhou óbito, era um cidadão.
Exatamente, o que é importante distinguir é o seguinte, uma coisa é a criança que nasce morta, que é o nat morto, né?
Sim, que não respirou, né?
Que não respirou, né? Que não realizou, como já dizia o Caio Mário, a primeira troca oxocarbônica. Estou rindo para ela porque nossas lições de direito civil.
Não, o doutor Benedito é versado em latim aqui. Eu já estava esperando ele soltar um rosário em latim
não,
aqui.
Nem pensar. Então, o natimorto, ele não tem, obviamente, certidão de nascimento. Ele vai ter lá a certidão de natimorto.
De natimorto. Um livro especial,
né?
Para o natimorto.
Que é um livro especial. A partir do momento que a criança nasce com vida, respirou, 30 segundos depois morreu, né, ela vai ter uma certidão de nascimento, depois uma certidão de óbito. Já que o nascimento com vida significa que ela adquiriu personalidade jurídica própria e, por via de consequência, se tornou sujeito de direito e depois faleceu, vai ter a certidão, consequentemente vai ter a certidão de óbito. No caso da pessoa, da criança que foi abandonada, enfim, ela nasceu, depois ela faleceu, e da mesma forma ela será registrada, você terá uma certidão de nascimento, uma certidão também de óbito. Questões penais são para serem discutidas nessa investigação criminal para verificar a questão do abandono de incapaz. Isso já é uma outra questão que foge da seara aqui
civil.
Do direito civil.
Claro, com certeza. O natimorto, se a família, enfim, a mãe e o pai resolvem doar o corpo do bebê natimorto para a patologia clínica, ele tem que ter registro? Da mesma forma.
Ele é registrado.
Porque ele sai direto, digamos, do centro cirúrgico para o centro de patologia clínica, onde ele vai ser estudado.
Sim.
Ele tem que ter registro.
Sim, tem até uma previsão. Há pouco tempo houve uma normatização do CNJ a respeito disso, que gerou operações no nosso código de normas da corregedoria. Vai ser registrado, vai ser feito pela declaração de óbito. Todo óbito, ele tem uma declaração de óbito, que é um documento do Ministério da Saúde, que vai atestar o óbito, né, que o médico assina. Então, vai ter uma declaração de óbito e essa declaração vai dar origem a um registro de óbito. Se for mais morto, por exemplo, ou um bebê, ou até um... Né, ele vai ser registrado o óbito no RCPN, no cartório de registro civil. E caso os pais queiram doar esse corpo para estudos, vai constar no próprio assento de óbito, lá no próprio livro, que esse corpo ficou para estudos no centro tal, indicando o cedor que ficou.
E
caso depois, também futuramente, decida sepultar, vai ter que ser chamada a família novamente para consentir, para poder ser chamada para fazer o sepultamento desse feto, por exemplo, desse corpo.
Tá, não, a pergunta
tá tudo
foi justamente
porque já hoje em dia.
Em muitos casos, o corpo não é sepultado. Se ele segue para estudos, ele não é sepultado.
Eu tenho conhecimento até de casos, vou até perguntar, aproveitar e perguntar para ela, porque não é do meu conhecimento. É muito comum, quer dizer, muito comum não, acontece que bebês natimortos ou mesmo nascidos vivos, mas depois falecidos, eles muitas vezes são abandonados nos próprios hospitais, no setor do necrotério, né, do morgue dos hospitais, e os pais simplesmente eles desaparecem. O que acontece nesse caso?
Na verdade é o seguinte, isso é uma realidade, esse caso que você falou é interessante, é uma realidade. Nós tivemos contato agora da direção da maternidade de escola, porque eles querem promover o sepultamento desses fetos que estão abandonados lá pelas famílias. E agora, como existem normas a respeito disso, que eles primeiro têm que procurar, tentar localizar a família, mandar cartas para a família do que eles têm de registros lá. Caso não consigam, eles vão certificar isso, que tentaram, e vão poder fazer o registro com a gente no cartório, como a iniciativa da própria maternidade, para depois fazer o sepultamento desses fetos. E até a Arpenha, a gente até protocolou agora um pedido lá no tribunal, nós registradores gostaríamos que esse registro de fetos fosse um registro que seja já uma iniciativa prevista, tanto da direção do hospital ou até do próprio cartório de promover o registro. Como não há interesse das famílias de fazer esse registro, acaba acontecendo um subregistro desses óbitos fetais. Porque eles ficam realmente marginalizados, ficam ali como os indesejados, né? Que não, a família quer esquecer que aconteceu aquilo, são abandonados mesmo, aqueles fetos nos morgues das maternidades aqui do estado, todo lugar, do país todo, com certeza.
E em muitos casos acabam se tornando um problema de gestão hospitalar, né? Um problema imenso.
É, porque
de gestão
eles têm,
hospitalar.
Sim, com certeza.
De hospitais de maternidade.
Eles não podem descartar de qualquer maneira aqueles fetos, têm que seguir procedimentos e ficam cerceados por iniciativa de ter que registrar quem vai fazer o registro, quem não vai, quem vai fazer o sepultamento. Então eles têm que ter essa legitimidade. Isso está sendo regulamentado, já tem umas normas prevendo isso no nível nacional. E também gostaríamos que fosse uma iniciativa já legal para o próprio diretor do hospital. Seria bem mais fácil.
A gente falou sobre a situação dos bebês que vêm a falecer logo depois de nascidos. Falamos da situação dos bebês que nascem mortos. E a situação da mãe que morre no parto, no registro civil de nascimento dessa criança, será necessário apresentar atestado de óbito dessa mãe?
Sim, todo óbito é feito um atestado de óbito por um médico que vai dar origem a um registro de óbito num cartório de registro civil. Então, sempre esse procedimento.
Sim, mas ao registrar o filho dessa mãe que morreu no parto, é preciso apresentar o atestado de óbito dessa mãe?
Na verdade, é assim, a DNV, que a gente chama, a DNV é uma declaração de nascido vivo. A declaração de nascido vivo, chama de DNV ou DN, é um documento do Ministério da Saúde que atesta o nascimento daquela criança, daquele ser. Então, a DNV, ela já diz quem é a mãe da criança. Então, ela fala que aquela mulher fulana deu à luz a uma criança tal, do sexo tal, horário, todos os dados do parto, né? Então, esse documento é o que comprova o nascimento da criança, que vai servir para outra pessoa, pode ser a mãe que vai declarar, pode ser o pai, pode ser até um avô, por exemplo, se o pai está viajando, são casados. Então, várias situações
então,
que...
Então, não é necessária a apresentação da certidão de óbito de uma mãe que venha a falecer
não.
Durante
o parto. Há uma presunção de maternidade.
Sim, comprovada pela DNV.
O documento...
Esse DNV...
O documento comprobatório é o DNV.
Isso, só não cria uma presunção de paternidade, mas de maternidade cria. Ou seja, em tese, a mãe não precisa comparecer para dizer espontaneamente que ela é mãe. Então, no caso dela falecer, né, basta apresentar o DNV em que ela consta como mãe e haverá o registro dela como mãe.
Até uma questão curiosa, porque muita gente está no cartório, muitas pessoas chegam assim, chateadas. Por que que o pai pode vir aqui e dizer que é o pai, e por que que a mãe não precisa dizer que é a mãe, confirmar que é a mãe? Aí a gente explica, porque a DNV está aqui me afirmando, um documento provando que a mãe é fulana.
Por isso aí ela vai apresentar a sua identidade no momento de...
Sim, a identidade da mãe, um documento da mãe também é importante no registro, porque a gente vai tirar dali a filiação dela, que são os avós maternos da criança. Tá? Também é importante isso.
E se não houver essa informação sobre avós maternos?
Bom, é um ato declaratório também. O registro de nascimento é um ato declaratório. É, a pessoa, por exemplo, o estrangeiro ele vem só com passaporte. No passaporte não consta a filiação daquele estrangeiro, que são os avós da criança. A gente pede para escrever no verso da DNV, declarando a grafia daqueles nomes dos avós maternos e paternos. Ele é responsável por aquela informação. Caso esteja errado, depois ele vai ter que fazer uma retificação. Então a gente aceita também declaratória essa informação.
Essa informação é obrigatória? Dizer quem são avós maternos, pelo menos os maternos?
Não, vamos lá. Se a pessoa, se a mãe declara, por exemplo, sem o pai, vai ter os avós maternos. Se o pai declarar e também tiver a mãe na DNV, lógico, vai ter avós maternos e paternos. Então, a não ser que aquela pessoa não tenha o nome do pai no registro, aí não vai ter aquele avô.
É, não, aí já é um problema que nasceu lá atrás. Bom, uma outra situação que eu achei curiosa, de um tempo para cá, mudando um pouco o enfoque, as empresas operadoras de plano de saúde vêm exigindo a apresentação de CPF para a formulação dos contratos. Quer dizer, às vezes bebezinho mesmo, ou já uma criança maior, adolescente, com a necessidade de tirar o seu CPF. Quer dizer, não são contribuintes, não pagam imposto de espécie alguma, mas já tem o CPF por exigência das empresas.
Eu recentemente tive essa experiência, já que meu filho tem 1 ano e 4 meses. E o CPF você retira literalmente em 5 minutos. Basta que você compareça a uma agência do Correio, munido com a certidão de nascimento da criança, e peça para retirar o CPF. Então, é um procedimento extremamente simples. Tá?
Mas é curioso porque é um documento sem foto. Também não tem necessidade da foto, porque a mudança anatômica, fisionômica, é constante. Na criança, a informação é constante. Mas, assim, por que a necessidade de CPF se a criança tem o seu registro de nascimento?
Então, porque até o que a gente tem debatido no comitê de subregistro, que também envolve a parte da documentação, toda a parte da documentação básica das pessoas, o CPF hoje, ele virou um documento essencial para todas as políticas de saúde. Então, ele, na verdade, mesmo não tendo dados biométricos, como você observou, ele não tem dado nenhum biométrico, nenhuma foto, nenhuma digital, nada, mas ele virou um documento essencial para você exercer direitos hoje no Brasil, porque ele vai ser essencial para uma pessoa ter acesso à medicação de HIV, mesmo que ela não tenha, por exemplo, a certidão de nascimento, ela não sabe onde que colocou a identidade, ela vai ter que ter um CPF, senão o SUS não vai liberar para ele.
Até para propor uma ação judicial. Experimenta tentar distribuir uma inicial no Tribunal de Justiça sem encostar o CPF lá na petição inicial do autor da ação.
Mas a gente está falando aqui.
Eles vão aceitar a distribuição. Aí você vai ter que explicar para a pessoa lá que o autor não tem CPF. Enfim, você vai ter uma verdadeira via crucis para conseguir, inclusive, distribuir uma ação judicial.
Porque, na verdade, hoje o CPF está na lista, no rol dos documentos básicos do cidadão. Ele é essencial hoje para exercer direitos.
Sim, mas para o cidadão adulto,
mas não
a criança.
No Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil não consta lá a informação do CPF como informação essencial para a propositura de ação judicial. O tribunal deve ter o seu próprio Código de Processo Civil, né? Provavelmente.
Com esse tipo de exigência.
Afinal de contas, segundo diz os magistrados, é o livre conhecimento.
Na minha colocação,
é livre, mas tudo bem.
A minha colocação se deve unicamente por uma observação. Crianças e adolescentes, os menores de 18 anos, têm seus responsáveis legais, são dependentes nessa estrutura financeira, enfim. Mas caminhamos e andamos para frente. Por que não o CPF aos... Como é que é? A 1 ano e meio, né?
Há 1 ano e 4 meses.
Na verdade, a gente tem questões sérias em relação ao CPF, porque existem crianças abrigadas que precisam de medicação e as crianças não têm renda, porque, na verdade, o CPF ele só é feito pela internet, gratuito, para quem já é, para quem é eleitor. Então, a criança não tem acesso via internet, ou seja, vai ter que ter um trabalho de um serviço social, de um promotor de justiça, de fazer esse CPF marcando, vai ter que dar uma isenção para esse documento, porque ele, no posto do bancário, ele é pago. Então, tem várias questões sociais.
Deixa eu entender então esse aspecto aí. Todas as crianças e adolescentes abrigados hoje necessitam, para a justiça, ter um CPF? É isso?
Não, eu digo aquelas, por exemplo, que precisam de alguma medicação, de algum tipo de atendimento, que vão precisar de um CPF.
Quer dizer, o encaminhamento para essa rede de assistência social, ou mesmo jurídica, só vai acontecer se elas tiverem CPF?
Não, vamos lá. Ele vai ser abrigado normalmente sem CPF. Mas, por exemplo, para receber a bolsa, para receber os benefícios do governo, vai precisar do CPF. Para receber uma medicação do SUS, vai precisar de CPF. Então, várias situações.
Os menores de idade.
Uhum. Que não são leitores. Que não vão conseguir esse CPF via internet. Que vão ter, vai ter que ser feito um atendimento para eles na Receita. Vai ter que ser conseguido isso via promotor, via serviço social. Para ser gratuito.
Então, interessante, né?
Porque hoje em dia uma questão delicada em relação à documentação civil básica, o CPF.
É, porque ela está se sobrepondo à carteira de identidade. Né?
Na verdade, ele vem logo depois. A gente fala que na ordem dos documentos, certidão de nascimento, identidade, CPF.
Mas pelo que você está me dizendo, só a carteira de identidade, nesses casos aí, não serviria, né? Não serviria.
Não é o suficiente. Tem que complementar com o CPF.
Porque, na verdade, haveria necessidade de você unificar toda essa documentação em um único número, né?
É isso que eu ia falar exatamente disso agora, né? De você.
Ou seja, a minha identificação deveria o que nós hoje entendemos como sendo CPF, né? Esse número que eu tenho deveria ser minha identidade civil, deveria ser meu CPF, deveria, enfim, ser o número da minha carteira de motorista, né? Através desse número, a autoridade poderia acessar para verificar se eu tenho habilitação para dirigir, enfim. Deveria ser um único número, que a gente guardaria por todo o resto da nossa vida.
Uhum.
O Brasil vive hoje uma questão bem difícil em relação à identificação civil, porque justamente pela divisão dos bancos de identificação em bancos estaduais, né, a gente tem serviços estaduais de identificação civil, tudo separado, que não se comunicam, que não se falam, né, de todos os estados. Cadastros incompletos, porque tem questão de biometria, por exemplo, o CPF não tem biometria, então o TSE tem uma biometria também que não é a ideal. Então a gente tem, realmente, o Brasil precisa de uma solução que unifique. Existe o projeto do RIC.
Tem que ser um sistema interligado, né?
Existe o projeto do RIC, que é o registro, um registro único, identificação, mas ainda está caminhando, porque tem vários desafios de integração desses bancos de dados todos.
Ainda é projeto. A gente traria num único documento, até mesmo num cartão magnético, alguma coisa assim, toda a sua identificação civil, né?
Civil, biométrica.
Biométrica.
De contribuintes, todos os aspectos.
CPF, leitor, foto, leitura da íris, se é portador de doença crônica, né? São informações importantes, né? O cidadão existe como um todo, é importante, né, que haja essa visão completa. Uma questão também a respeito de filhos de militares, é outra dúvida. No cartório, ele apresenta alguma documentação militar? Se ele não tiver seu registro civil, um documento militar para o registro do filho, é válido ou não?
Não tem nenhuma restrição para identificação do militar. Ele pode se apresentar também como identificação civil, por exemplo. Ele pode usar uma identidade civil para fazer o registro do filho, qualquer ato da vida civil dele. Ele não é obrigado a...
Se ele não tiver um documento civil, se ele tiver só a carteira de militar, ele faz o registro civil do filho?
Sim, a carteira militar, como pode ser uma profissional também da OAB, do CRM, é usada como documento de identificação para aquele cidadão que está se apresentando no cartório. Então a gente vai...
Eu por exemplo, eu não acho, há anos e anos, desde que me formei na faculdade, eu nunca mais usei minha identidade lá do Félix Pacheco, civil, né? Eu só uso uma identidade do número da minha OAB. Nunca mais.
O Félix Pacheco agora virou Detran.
Virou Detran. Estão até desatualizados. Eu nunca mais.
Eu já renovei a minha.
Eu guardo lá minha carteira de identidade quando eu tinha 16 anos, em que eu tinha cabelo, era mais magrinho.
Virou relíquia.
Então eu fico olhando para verificar que eu já fui assim, né? E agora, na carteira da OAB, estou assado.
Os tempos avançam. Priscila. O CAD único, que é o cadastro único do governo federal para programas de transferência de renda, como Bolsa Família, você acha que ele conseguiu recuperar de alguma forma essa defasagem dos registros de nascimento das crianças, enfim, espalhadas então, aí pelo país?
Foi um grande incentivo. A concessão dos benefícios de Bolsa Família, né, assistenciais do governo, vários tipos de benefícios, realmente foi um incentivo muito grande para que as famílias procurassem regularizar os registros dos seus filhos. A gente entende que sim. E também o CadÚnico, ele também serve como mapeamento de você ver, porque existem crianças que o CadÚnico prevê que você lance a criança ali, mas ela pode ser lançada também como uma criança sem documento. E aquilo também fica sinalizado de que ela é uma criança sem registro. Então ele também pode servir como um instrumento de você mapear onde estão os casos de crianças sem registro.
É, mas eu tenho a impressão de que as famílias não podem manter esse cadastro desatualizado como obrigação mesmo de cumprirem a sua parte, né? Os responsáveis, pai, mãe, os responsáveis legais.
É, porque elas têm registro
tem
realmente.
Tem que correr atrás desse documento.
Eles correm atrás.
Para se manterem nos programas de transferência de renda.
Sim, é um
não podem perder
incentivo.
O benefício.
Sim,
né?
É um
assim como.
Tem que resolver o caso. Aquele caso que ficou anos sem resolver, meses e tal, que estava enrolando, demorando, eles vão resolver para poder receber o benefício. Realmente
da
é um
mesma forma,
incentivo.
A caderneta de vacinação, a frequência escolar, tudo isso é cobrado e é importante que o registro civil também seja cobrado, porque, sim. Como você falou no início da nossa entrevista, muitas famílias, né, de muitas regiões. Culturalmente não tem qualquer documentação.
Graças a esses programas também é que a gente chegou ao índice que a gente tem hoje, de 5%, né, de subregistro. A gente evoluiu bastante.
A gente é de primeiro mundo.
A gente é de primeiro mundo, que a gente espera manter, com muito trabalho dos registradores, conscientização, programas sociais e tudo. Temos que manter esse número, não podemos deixar cair a peteca, não.
As pessoas ainda acham que certidão de nascimento tem que pagar?
Olha, eu creio que não, eu acho que é bem divulgado. A gratuidade desde 99, ela é muito divulgada. Eu creio realmente que hoje os maiores atrasos para o registro são o fato ou da mãe, né, ou pai não ter certidão ou não estar portando algum documento naquele momento porque foi roubado, teve alguma dificuldade, alguma enchente, alguma coisa. E também a questão da paternidade, a questão de esperar o pai registrar, que é uma questão realmente que a gente... conversa com as mães, pesquisa, porque às vezes as mães não registram no posto, depois, um ano depois, procuram um cartório. A gente pergunta, por que você não registrou lá no posto, estava lá perto de você? Ela fala, estava esperando o pai não veio. Ou ela vem com o pai ou ela vem sozinha mesmo para fazer aquele registro. Então é uma questão séria ainda.
É o momento do casal, né? Se você pensar, né, analisando, claro que o casal, né, nessa alegria, compartilhando o nascimento de um filho... quer estar junto também no momento de registrá-lo. Bom, pelo menos as mulheres românticas idealizam dessa forma, né?
Mas nem sempre é assim.
Nem sempre é assim, nem sempre é romântico. Doutor Benedito, você falou lá atrás, o cartório não vai aceitar a informação do nome desse pai se a mulher não for casada, legalmente casada. Então vamos imaginar, legalmente casada, informando... um falso nome, ela pode sofrer alguma punição legal se esse pai supostamente apontado como pai legítimo da criança na certidão de nascimento descobrir que, enfim, que armaram para cima dele, mulher...
Na verdade não vai ser um falso nome, porque ela vai apresentar lá o termo de nascido
vivo... O falso nome não, o falso pai.
Sim, o termo de nascido vivo, tá... E também a certidão de casamento, que consta lá a pessoa como sendo, o marido como sendo casado. Mas tua pergunta é, supondo-se que o marido dela não seja o pai
verdadeiro. Isso, exato,
né?
Exato.
Bem, o que, que vai acontecer? Simplesmente que o pai, o marido, que é o pai registral, ele vai ter que entrar com uma ação negatória de paternidade, vai ser feito o exame de DNA... E uma vez verificando-se que ele não é o pai, haverá desconstituição da paternidade em tese. Porque estou falando muito, frisando em tese. Porque há situações, e nós temos várias decisões nesse sentido, de que mesmo se provando que geneticamente você não é o pai, poderá haver ainda a permanência do registro na hipótese da paternidade socioafetiva. Então vamos imaginar o seguinte, aconteceu comigo não, com clientes, obviamente, depois de 15 anos, né, o garoto já está com 15 anos de idade, o pai registral descobre, porque brigou com a mãe jogou isso na cara dele, que ele não é o pai biológico do menor. Então, inclusive, a pessoa entrou com uma ação negatória de paternidade, que é imprescritível. É, foi provado, através do exame de DNA, que a pessoa não era o pai e, mesmo assim, foi mantido o registro. Por quê? Verificou-se que, em razão do lapso temporal longo em que houve lá aquela relação de pai e filho, ficou caracterizada a paternidade socioafetiva. E aí nós afirmamos, inclusive, que a verdade socioafetiva, ela se sobrepõe à verdade biológica, e houve a permanência do registro. Mas vamos supor que era criança recém-nascida, foi feito exame de DNA, foi julgado procedente à ação, se cancelou aquele registro de paternidade. O máximo que vai acontecer, na esfera civil, obviamente, o pai, ele pode entrar, o suposto pai que não é mais pai, ele pode entrar com uma ação de danos morais contra a mãe e requerer os danos morais.
Era essa a minha pergunta. Eu devia ter perguntado de cara. Cabe aí um processo por danos morais, aquele homem em tese, enganado?
Em tese, cabe.
Eu posso contribuir um pouquinho também, assim, porque muitos casos, a gente que está lá na ponta, quando a mãe vai registrar o bebê, e a gente pergunta, né, tem alguém para indicar como pai dessa criança? Na verdade, aquela mãe, muitas vezes, ela tem dúvida, assim, ela pode ter uma ou duas pessoas, ela sabe que poderiam ser o pai. Então, ela pode optar por indicar uma pessoa e, ao final, é feito um DNA e comprova-se que não é aquela pessoa. Então, ela não estava de má fé, ela agiu, ela pensava que poderia ser, mas não era. O que também não impede que, no futuro, esse homem que não é o pai, que ele também entende uma ação contra ela de danos morais, porque foi incomodado por aquele... Teve aquele constrangimento de ser apontado como pai e não era.
Processualmente falando, em tese, eu nunca vi ação nesse sentido, mas em tese é possível entrar com uma ação de investigação de paternidade tendo dois ou mais réus, um litisconsórcio passivo. Ela tem dúvidas, vamos supor, né? Ela teve uma frenética noite de amor com três pessoas ao mesmo tempo, nada impede que ela entre com a ação contra as três. E se discute, não, sério mesmo, e se discute quem efetivamente é o pai da criança. Então, as três pessoas podem configurar o polo parceiro da demanda. Tecnicamente, isso é possível.
Eu só me pergunto se a mulher se exporia dessa forma, né? Enfim.
Em relação às nossas relações privadas, né, não cabe ao Estado e nem à sociedade se imiscuir acerca das minhas preferências sexuais. Respeito perfeitamente quem tem essa preferência.
A gente está encerrando o nosso debate. Priscila, últimas colocações.
Vamos lá. Eu acho o seguinte, que a questão da polêmica dessa lei, ela reflete uma realidade do nosso país, que é o que as mães gostariam que fosse. As mulheres gostariam de poder chegar ao cartório e dizer o nome de um homem e que esse homem fosse colocado, lançado no registro como nome do pai. Porém, a nossa legislação, ela não avançou nesse sentido ainda. Ela ainda tem essa questão de somente ser colocado se fossem casados ou se o pai for lá. Então, as mulheres não tiveram avanço
dessa vez.
Eu acho que é uma questão para os movimentos sociais, os movimentos de mulheres se mobilizarem para que haja uma inversão do ônus da prova no futuro, quem sabe, de que a mulher possa chegar ao cartório, dizer que o pai é o fulano e que esse fulano possa, caso não seja, questionar isso.
Ok, doutor Benedito.
Um recado, sejam responsáveis. É a minha palavra final.
Fantástico. Encerramos aqui o Tema Livre de hoje pela sua Rádio Nacional. Apresentação Luciana Vale, nos estúdios participando com a gente, dois feras. Doutor Benedito Gonçalves Patrão, mestre e doutorando em Direito pela UERJ, advogado especialista em Direito de Família, professor da Unilassalle. Priscila Milhomem, registradora do 4º Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade do Rio e presidente da ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Muitíssimo obrigado. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco.
É um prazer.
Prazer.
Prazer é nosso. Grande abraço. Até amanhã.